Temer sanciona o Sistema Único de Segurança Pública. Vamos conversar sobre este assunto com Isabel Figueiredo, advogada especializada em segurança pública do Fórum Nacional de Segurança Pública. Olá, Isabel, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Marilene?
Tudo certo, Isabel. Bom, como é que você vê esse Sistema Único de Segurança Pública, justamente num momento tão difícil em que o Brasil atravessa, onde a gente tem aí uma insegurança instalada no país?
Olha, a criação do SUSP, ela é uma demanda antiga de profissionais, gestores, especialistas da área, né? A gente tem um desenho constitucional da segurança muito frouxo. E aí, já há muito tempo, há uma tentativa de que se criasse, de que se amarrasse as pontas, né, criando ali um sistema. Apesar disso, a gente ficou muito decepcionado com o resultado da legislação que foi produzida pelo Congresso, né? É uma legislação que, enfim, ficou muito aquém do que poderia ter ficado nesse propósito aí de um sistema de segurança.
Quais são as principais críticas, na sua opinião?
Olha, ontem, junto com a sanção dessa lei, o presidente também assinou uma medida provisória que trata da questão financeira. Esse teria sido um dos principais problemas da legislação que foi feita. Seria um assunto meio longo, mas só assim, para dar uma resumida, acho que tem dois grandes pontos que a legislação, de alguma forma, deixou de falar e que eventualmente eram os principais, né? O primeiro deles era essa questão do financiamento, quer dizer, não há como eu pensar num sistema claramente se eu não tiver muito objetivamente as fontes do recurso e os critérios de repasse de recurso. Eu acho que isso foi uma crítica que foi feita ao longo do tempo e que talvez tenha sido uma das razões que fez, então, com que o presidente se ligasse e assinasse também a medida provisória conjuntamente, né, tentando tornar esse pedaço da crítica. Mas há um outro pedaço da crítica que eu acho que não foi sanado. Eu dei uma lida bastante aprofundada aqui da legislação que foi mencionada, que é a questão de uma definição mais clara de atribuições entre os entes da federação, quer dizer, mais do que pura e simplesmente listar órgãos policiais ou órgãos de gestão, mas quem exatamente faz o quê e como é que isso funciona. Falta muito também, além da questão interfederativa, né, Estado, União e municípios, a questão intrafederativa, né, como é que esse sistema vai se relacionar, por exemplo, com o sistema de justiça criminal, que é fundamental para qualquer política de segurança pública, né, como claramente uma política de segurança pública vai se articular com outras áreas de governo fundamentais, por exemplo, para o desenvolvimento de medidas de prevenção. Essas coisas que são muito estruturantes de um sistema e de uma política de segurança não são tratadas na legislação que foi sancionada ontem.
Certo. Bom, Isabel, como é que você vê, né, essa questão também da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, essa onda, né, de queima de ônibus, manifestações em diversas partes do Brasil, né, no que se refere também à destruição, né, de patrimônios, de ônibus, né, como é que você está vendo toda essa questão?
Eu acho que, enfim, essa, até linkando com essa questão da sanção da legislação ontem, né, ela vem como uma tentativa de responder a um cenário que é um cenário muito ruim, né? Tem um Instituto Sobre a Paz, agora está com uma campanha em que eles falam não está tudo bem, né? Eles vão contando histórias e falando, ah, não está tudo bem. Na questão da segurança pública não está nada bem, né? Está muito ruim. Eu acho que a gente tem um problema que vem não crescendo, mas que também se potencializa durante esse governo Temer, porque em tese eu ter até algum respeito pelo ministro Windman, que é um cara que entende da área, que está lá tentando de alguma forma fazer alguma coisa, isso é agora, né? Isso é há 2, 3 meses. Até então, é uma área que o Temer simplesmente largou, né? Ficou naquele troca-troca de ministro no Ministério da Justiça, cada um que entrava passar por uma coisa diferente, ninguém fazia nada. Então, assim, se a situação já estava séria, porque vinha nesse crescente, inclusive no governo da presidenta Dilma, não tinha como não chegar nesse ápice durante esse governo pós-golpe, porque de alguma forma, enfim, foi uma área que foi basicamente abandonada. E aí o que, que acontece? Esse abandono, esse cenário, que é um cenário muito ruim, né, em que a gente vai ter lá, saiu na semana passada, o Fórum publicou junto com o IPEL, que chama um Atlas da Violência, enfim, a gente vai ter lá 62 mil homicídios, não está no Atlas, mas são outros dados, 60 mil tentativas de homicídio, que só não viraram homicídio muitas vezes por acaso, mais de 60 mil pessoas desaparecidas. Quer dizer, é um cenário muito, muito caótico de violência urbana, e acho que a questão desses ataques, enfim, do crime organizado, faz com que isso fique ainda mais concreto, né? Diferente de coisas que estão mais espalhadas do ponto de vista de estatísticas. Então, eu acho que esse caos, essa situação, mobiliza, nesse ano, o governo federal e o Congresso Nacional a, meu Deus, vamos responder, né? Só que aí essa resposta que vem sem acúmulo, sem preparo, sem participação social, sem diálogo maior com uma rede de especialistas e profissionais de segurança, faz com que as respostas nem sempre, ou muitas vezes, não sejam as respostas apropriadas, né? E acho que o caso da intervenção, ele é o mais importante em relação a isso. É um mecanismo, enfim, inédito, que deveria ter sido usado com muita parcimônia, que está consumindo um dinheiro absurdo, e que o observatório da intervenção lá do SESEC, do Rio de Janeiro, vai mostrar que, olha, não surgiu efeito nenhum. Né? Até agora é um dinheiro que está indo pelo ralo. Então dá uma falsa sensação, entendeu? Nossa, o governo federal assumiu, nossa, agora tem exército. Mas isso é uma bobagem. Né? Concretamente, em termos de resultados, a gente ainda não tem nenhum resultado.
Pois é, naquele tiroteio ali perto do Pão de Açúcar, né? Quer dizer, justamente com a intervenção federal, né?
Exato. Mas é isso. A gente tem que também levar em conta que não existe milagre, né? Que não dá para a gente pegar uma situação de insegurança que foi sendo construída ao longo de muitos anos, né? Uma polícia militar do Rio de Janeiro muito confusa, não só pelas questões de violência e de corrupção, mas do ponto de vista operacional mesmo, de distribuição de efetivo, de emprego de efetivo, é uma polícia bastante desestruturada, é um estado em que você tem uma quantidade muito grande, muito maior de armas em circulação, armas de um potencial de força muito maior, né? Não é o tradicional pistola e revólver, o Rio de Janeiro tem um outro cenário em relação a armas de fogo. Mas mesmo que eu leve em conta esse processo, quer dizer que então não adianta eu achar que eu vou fazer intervenção no dia seguinte e o exército vai resolver, não vai, também é uma construção, né? Mas mesmo dentro de um processo de construção de uma resposta, é muito ineficaz até o momento. Né? Ainda mais quando a gente pensa que ela tem um prazo até dezembro, que a gente está em junho.
Sim, agora o exército, você acredita que está capacitado para esse tipo de função da segurança pública?
Olha, no primeiro momento eu te diria que não, né? O exército tem um outro tipo de treinamento, né? Que tem muito mais a ver com a função de combate dele, de alguma forma. E mesmo do ponto de vista de emprego dele, é um emprego que geralmente não é um emprego que tem nenhum de relação com comunidade, por exemplo, com as pessoas, né? Não comunidade no sentido de favela, mas no sentido de, enfim, com a sociedade em geral, né? A função do exército é uma outra função. Então, essa foi, inclusive, uma das críticas muito feitas quando foi decretada a intervenção, né? De que, bom, o exército não tem esse preparo, o exército não tem essa função, o exército tem uma função de combate, e colocar ele para fazer uma segurança urbana em que não existe o conceito de inimigo, o criminoso não é o inimigo. Essas falas que se faz com muita frequência, a guerra no Rio de Janeiro, a guerra contra o crime organizado, o inimigo, isso tudo é um conceito que é estranho à segurança pública. Né? A segurança pública trabalha com outros conceitos. Então, ele não é, a princípio, uma força que a gente entenda que tenha exatamente toda essa função, a capacidade de agir nisso. Talvez, se a gente tivesse algum tipo nessa intervenção, de um comando mais civil, que também foi o que se ocupou, né, quando o presidente vai lá e nomeia como interventor um general do exército, quer dizer, não é só o uso das Forças Armadas, mas além de tudo, o desenho todo desse processo de intervenção é um processo absolutamente militarizado, né? Então, ele está, de alguma forma, a gente chegou a comentar isso, retrocedendo no tempo da segurança pública, no caso do Brasil, há mais de 20 anos, né? Que vai vindo para um conjunto de pecinhas. Por exemplo, a gente tem, desde o ano passado, comandando a Secretaria Nacional de Segurança Pública, também um general. Acerca do qual eu tenho ótimas referências, parece que é muito competente, mas é muito competente lá na tarefa dele, de Forças de Paz da ONU, que era o que ele fazia antes. Isso de ter um general na Secretaria Nacional de Segurança Pública é o que há 20 anos já a gente não tinha. A gente já tinha conseguido fazer essa dissociação, né? De segurança é uma coisa, defesa é outra. E esse governo, enfim, talvez não pudesse deixar de ser diferente, considerando todas as características do governo, voltou nesse tempo, né? Linkou de novo essas duas coisas, basicamente jogando fora anos de acúmulo que a gente tinha conseguido produzir. Né?
Certo. Bom, aí só para a gente também falar a respeito do armamento, né? Existem aí parlamentares, né, que são favoráveis à revogação do Estatuto do Desarmamento. E nesse momento, né, como é que você vê também essa questão, hein, Isabel?
Olha, o Congresso Nacional, tradicionalmente, ele é, no mínimo, omisso quando não responsável no tratamento da pauta da segurança pública. Né? É uma pauta que ele não leva a sério, que ele não faz avaliações, que ele não trabalha com um mínimo de evidências, de projetos que, de alguma forma, já tenham sido implementados e tenham sido avaliados, tenham tido bons resultados. Ele tem uma resposta que é uma resposta que meio sacana, no sentido de que ela se aproveita do medo da população, realimenta o medo da população. Né? Então, é um Congresso que fica lá, sem fazer nada nessa área, aí tem uma crise da segurança. Tem uma crise da segurança, ele vai lá e dá sempre uma mesma resposta, que é a resposta do envelhecimento. Né? Aquele crime de, nossa, vamos criar novos tipos penais, vamos aumentar as penas, vamos merecer cumprimento das penas, né, e começa a fazer aquele discurso muito frágil, muito sem fundamento, mas que de alguma forma produz um efeito para fora que é muito ruim, né, que é ao mesmo tempo aparentemente responder ao medo que a população tem por causa dos índices ou por causa das crises, mas simultaneamente quando faz esse discurso da equidade, do medo do bom, do morto, ele está, de algum jeito, também estimulando esse medo, estimulando o conservadorismo, né? E acho que a questão do armamento, ela é exatamente a mesma questão, né? É uma coisa que é uma falsa sensação de segurança que a bancada da bala vende ao dizer que devia ter uma liberação, às vezes ampla, às vezes um pouco mais ampliada em relação ao que já existe, do porte de armas, né? O que a gente tem é exatamente o inverso, é um conjunto de estudos sérios, dos mais diversos matizes de pesquisadores, quer dizer, não dá nem para dizer que é uma coisa ideologizada, né? No Brasil, fora do Brasil, de estudos que vão mostrar que quanto maior o número de armas em circulação numa determinada sociedade, maior a violência e o número de homicídios dessa determinada sociedade. É como se eu te dissesse assim, olha, uma das poucas políticas de segurança acertadas e que, de fato, deu resultado nos últimos 20 anos, foi a política de desarmamento. Né? E até com isso, essa bancada do terror, tiro, porrada e bomba, né, está querendo, de alguma forma, exterminar. Então, eu acho que é uma necessidade enorme de resistência, né, de uma compreensão de que o estatuto se protege e evitou uma quantidade grande de homicídios no país. A gente estaria muito pior ainda se não fosse o estatuto do desarmamento.
Bom, muito obrigada, Isabel, pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigada, Marilu.
Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Isabel Figueiredo, advogada especializada em segurança pública do Fórum Nacional de Segurança Pública.